a nova gestão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Assumiu ontem o cargo de reitor o professor Carlos Bulhões, que está na linha para conversar conosco agora. Reitor, bom dia e parabéns pela sua posse aí, boa sorte no seu novo desafio aí.
Bom dia, escola, bom dia, Rosane, bom dia a todos que nos escutam.
Tá bem. Normalmente nós começaríamos essa entrevista com o novo reitor falando de desafios, mas teve um entorno da sua indicação, da sua escolha pelo presidente da República que gerou polêmica. Vamos superar esse debate, vamos esgotar esse debate. Eu quero começar perguntando para o senhor, qual é a sua ligação com o governo federal e o que prevaleceu nessa escolha, o senhor que foi o terceiro mais votado na lista tríplice?
Bom, obrigado pela pergunta. O nosso papel é tranquilizar a todos. Eu digo que, pessoalmente, eu não tenho qualquer proximidade com o presidente da República. Mas o Brasil tem um chefe do Executivo democraticamente eleito. E, como brasileiro, eu respeito e torço para o seu sucesso, assim como eu respeito e torço para que o governador do Rio Grande do Sul dê certo, assim como eu respeito e torço que o prefeito de Porto Alegre, onde eu resido, também tenha êxito.
Então, o senhor é eleitor do presidente Bolsonaro?
Por favor, escola, além do voto ser secreto, eu como servidor público, eu não posso dar demonstrações de apreço ou desapreço.
Tá bem.
Isso tá escrito até no regime jurídico único. Tá?
É só uma curiosidade minha.
Pois não. Tá, mas deixa eu terminar a minha linha de raciocínio. Então, eu torço para que todos legitimamente eleitos tenham êxito e, consequentemente, os locais onde nós residimos, como Porto Alegre, o estado do Rio Grande do Sul e o Brasil, tenha êxito, e isso indica também o sucesso das nossas universidades. Eu acredito, então, eu não tenho partido político, não tenho filiação partidária nenhuma, e eu tenho, sim, uma atuação reconhecida no meio acadêmico, desenvolvida ao longo de décadas.
Deixa eu dar um depoimento aqui, porque o senhor foi ouvido algumas vezes, que eu lembro, aqui na programação da Rádio Gaúcha.
Sim, várias vezes.
O senhor tem experiência, o senhor é professor de recursos hídricos aí, né, de engenharia. Fale um pouquinho sobre a sua carreira dentro da universidade.
Além dos recursos hídricos, atualmente eu estou num programa de pós-graduação, eu tenho uma carreira, entrei em 94 aqui na URGS como professor. Sou filho da URGS também, fiz o meu mestrado aqui na URGS nos anos 80, depois o doutoramento na Inglaterra, um pós-doutoramento nos Estados Unidos, aí a gente rodou tudo, até tem um fato pitoresco que o primeiro local internacional que eu botei o meu pé foi aqui na fronteira entre Jaguarão e Rio Branco. Então, a URGS me proporcionou muita coisa e a gente retorna com esse trabalho. Há mais de 20 anos também a gente tem uma carreira na gestão administrativa universitária, com grade, presidente de criação de curso, coordenador de pós-graduação, várias comissões, vice-diretor e, finalmente, eu era um dos diretores das unidades acadêmicas. Com essa, vamos dizer, capacidade técnico-administrativa, é que a gente se dispôs a colocar o nome à disposição. A novidade para mim é que o reitor, obviamente, é a representação política simbólica da universidade que, graças à boa comunicação, como aqui vocês representam, a gente espera sempre tá trazendo esclarecimentos e contribuindo, sim, para o desenvolvimento da universidade. Eu sou daquela época que a URGS era a mais querida e a mais lembrada pela sociedade. Hoje, a sociedade extremamente polarizada, a gente não deveria pensar que a URGS deve contribuir para mais polarização. Afinal de contas, a URGS é uma autarquia pública federal, assim como tantas outras aqui em Porto Alegre, hospitais, por exemplo, e eu me pergunto se na frente da portaria de um hospital alguém pergunta qual é o time de futebol que a gente torce para ser atendido, né?
O senhor tem razão, professor. A URGS é uma das universidades, para mim, continua sendo uma das mais queridas do Rio Grande do Sul. É um símbolo do Rio Grande, da educação de qualidade, superior de qualidade do Rio Grande do Sul. Agora, quando o senhor fala de polarização, um dos argumentos que ajudaram a colocar essa polarização mais em evidência ainda, e eu não quero que o senhor julgue o ex-ministro da Educação, eu quero que o senhor fale só sobre isso, foi o fato de que essa ideia ficou muito clara, expressa já diversas vezes, não só pelo ex-ministro Weintraub, de que a universidade pública precisa ficar livre da influência da esquerda. Qual é a sua ideia em relação a esse tema? O campus precisa passar por essa discussão ou não? Continua como está e o senhor não vai entrar nesse debate?
Olha, primeiro que a palavra universidade, né, universo, universal, e aí eu quero dizer que a URGS, um dos patrimônios imateriais da URGS, um dos privilégios da URGS, é que esse nosso universo é bastante pleno, materializado em 29 unidades acadêmicas, ou seja, as faculdades, abrangendo todas as áreas do conhecimento. A ciência é a base, as tecnologias são o meio, mas tudo que a gente faz, única e exclusivamente, é para as humanidades, né? As humanidades são o fim. Então, primeiro, debates de esquerda, direita, do centro, né? Eu vou todo dia para Viamão, volto de Viamão, o IPH é na fronteira com Viamão, e eu gosto muito do caminho do meio ali, para os moradores de Porto Alegre sabem o que eu estou falando. Mas a gente respeita, né? Eu acho que tem gremista, tem colorado, e aqui na sociedade gaúcha essa polarização desde dos maragatos e do chimango vem vindo, mas a educação é um bem superior a tudo isso, tá entendendo? Então, sim, eu acho que qualquer manifestação, qualquer debate, qualquer pensamento de esquerda, de direita, de centro, do norte ou do sul é bem-vindo, e o local de debater é da universidade. Então, mas isso feito de uma forma plural, né? O pensamento é plural, está escrito no nosso regimento. Agora, o plural do pensamento único também não dá. Então, assim, eu não tolho liberdade de pensar de ninguém. Eu acho que liberdade é mais fundamental do que pão. Liberdade de consciência é a primeira coisa. Liberdade de expressão também. Mas a gente não deveria dar a liberdade de agredir os outros ou de ofender os outros. Aí nos reduz a um sentimento bipolar, que é simpatia ou antipatia, né? Quase um sentimento de animal. Eu acho que entre o preto e o branco tem 50 tons de cinza.
Professor, nessa linha, o senhor pretende fazer algum trabalho assim, de defesa até da própria imagem da URGS, que ficou bastante abalada por essas críticas do ex-ministro Weintraub, que sempre tratou as universidades federais como se fossem antros de consumo de droga, de nudismo, de coisas que a gente, o senhor que vive na universidade há tantos anos, sabe que tem muita fantasia nisso. E com a força das redes sociais, essa ideia equivocada sobre o que se faz ou não se faz na Universidade Federal acabou sendo disseminada pelo país. Como é que o senhor vai defender a URGS?
Primeiro, a URGS, né, eu achei bastante emblemática, até simbólica, as datas das posses, né, dos atos aqui que aconteceram. Eu tomei ciência pelo Diário Oficial da União dia 16 de setembro. Então, dia 16 de setembro de 1817 é a data do desmembramento de Alagoas da capitania de Pernambuco. Eu sou natural de Alagoas, então primeiro aquilo me tocou muito. Dia 20 de setembro encerrou o mandato do professor Rui Opperman, que é a Revolução Farroupilha. E a gente tomou posse ontem, dia 21 de setembro, dia da árvore. Dia da árvore, eu veio a minha lembrança, aquela árvore na frente da Faculdade de Direito, que tem muita história, mas também o cipreste Farroupilha, lá da Praça Gomes Jardim de Guaíba, na frente da casa dele ali, né? E a URGS, tão enraizada em Porto Alegre, a primeira faculdade é de 1895, a professora Patrícia Prank, minha vice-reitora, ela é dessa faculdade de farmácia, já passou por poucas e boas. Bom, Rosane, a gente trocou a direção do carro ontem, né? A gente está fazendo com que, primeiro, o solavanco seja o menor possível, se apropriando das rotinas administrativas e garantindo aí a continuidade do ensino remoto emergencial que está finalmente em andamento. Eu entendo que são tantos os desafios que a gente tem olhando para frente que eu não posso dirigir esse carro olhando pelo espelho retrovisor, ou seja, os buracos que a gente já passou para trás, já passou. Agora a gente vai lutar muito na frente pelos financiamento da educação superior, pela inclusão pedagógica e pelo diálogo. Então, eu acho que como o ex-ministro já não existe mais, ele já não está lá, a gente entende, primeiro, que a URGS é um patrimônio de Estado e do Estado do Rio Grande do Sul. Ela já tem uma longa tradição em história, ela, enfim, tem altos e baixos, como toda a sociedade, mais do que o pensamento sistêmico, nós temos um organismo. A URGS é um organismo vivo, o reitor manda pouco, o reitor tem uma autonomia limitada, assim como os diretores de unidades, coordenadores de curso de pós-graduação, chefes de departamento. São centenas de departamentos, são 29 faculdades, são mais de 150 programas de pós-graduação. Todos nós somos ordenadores de despesa, todos nós temos atribuições e responsabilidades dentro de uma estrutura organizacional. Então, primeiro, a URGS responde a qualquer coisa com seu maior patrimônio, que são seus alunos, e seus alunos servindo bem aí, enfim, aos locais que eles atuam e trabalham.
Quando o senhor fala em inclusão pedagógica, o senhor pode traduzir em ações, professor Bulhões, o que isso significa, o que vai mudar, primeiro, na condução da URGS, e o que significa esta inclusão pedagógica?
A razão de ser de qualquer professor são seus alunos. A razão de ser de cada faculdade são seus alunos. A razão de ser da nossa universidade ou de qualquer escola são seus alunos. Nesse contexto, nós temos uma luta que até aventam várias coisas, mas assim, inclusão, ações afirmativas são leis, são conquistas sociais materializadas em leis. Então a briga já não é por direitos, a briga é por resultado. Nós hoje temos índices vexatórios em todo o sistema educacional brasileiro, mas a URGS não é exceção, de reprovação e evasão escolar. No caso da URGS, é uma priorização, os cursos de graduação, é quase uma centena, que também sofrem por isso. Então os alunos entram, são várias as portas de entrada, que bom, bem-vindos, são alunos da URGS, mas tem uma única mãe, tem o colo da mãe carinhosa que se chama URGS. Isso quer dizer que todos nós somos irmãos e irmãs, mas um não está cuidando do outro, porque a gente está com muita taxa de reprovação e evasão escolar. Então a gente tem que, para enfrentar os problemas, a gente tem que reconhecer a existência deles. Então o aluno tem que entrar, tem que permanecer e tem que sair com o canudo na mão. A gente pretende enfrentar e tentar melhorar esses índices.
Só para completar essa resposta, professor, quando o senhor fala desse alto índice de reprovação, eu quero fazer uma comparação com a escola fundamental e de ensino médio para a gente chegar na universidade onde isso não existe. Né? No ensino médio de algumas escolas se oferece no turno inverso o reforço escolar. No fundamental a mesma coisa. Seria uma ideia de reforço escolar para que aqueles alunos que entram com uma certa defasagem em relação aos colegas e não conseguem acompanhá-los, não fiquem para trás?
Olha, eu tenho pessoas muito mais competentes do que eu para falar sobre isso. A nossa, que é um dos carros-chefes, a professora Cíntia, que é pró-reitora de ensino. Ela vai falar com isso com muito mais propriedade do que eu. Mas adiantando algo nessa linha. Só que a gente está, quer dizer, nós e o planeta Terra, ainda com a pandemia, o ensino remoto emergencial, que é uma adaptação, né? A gente trocou a regra do jogo com o jogo em andamento. Começamos o semestre em março com aulas presenciais, padrões, fomos obrigados a mudar a regra do jogo, paralisamos durante 6 meses e o primeiro semestre de 2021 termina dia 2 de dezembro. Ações de planejamento estão acontecendo agora nesse momento, até para pensar no calendário acadêmico que regulariza essa situação, com várias premissas, do tipo, não venha uma segunda onda, não tenha algum tipo de manifestação que paralise as atividades. Talvez lá para 2022 a gente consiga regularizar esse calendário acadêmico. Mas isso muito em breve vai estar sendo colocado. Mas sim, é um pouco nessa linha, Rosane, do que você está falando.
Professor, o senhor tocou num ponto aí que foi objeto de discussão nesse ano e também no ano passado, o financiamento da Universidade Federal. O senhor acompanhou o que aconteceu no ano passado, a gestão passada aqui pelo professor Rui Opperman alertou sobre a possibilidade de falta de recursos para custear a universidade. Como o senhor viu aquele episódio e como o senhor vai enfrentar possíveis cortes que podem acontecer, e não aconteceu só nessa gestão, aconteceu na gestão passada, do governo Temer, do governo Dilma, corte de recursos para a universidade pública?
desde a emenda constitucional 95, né, o teto de gastos, a gente vem com muito sofrido. Eu sou, durante a gestão do professor Rui Opperman, do ex-reitor professor Rui Opperman, eu me atrevo a dizer que eu era colega de gestão, porque até uma semana atrás eu era diretor de uma das faculdades. Chegamos em algumas situações em ambiente de inadimplência seletiva, do tipo, paga a conta de luz ou paga o 13º dos servidores terceirizados. Obviamente que sempre se optou pelas pessoas, então já era uma situação inadequada. Além disso, nós temos leis orçamentárias anuais, né, de municípios, de estados e do próprio país, que alocam os valores, mas na execução orçamentária nós temos contingenciamento, nós temos muita... chega no final do ano, tem uma semana para gastar o dinheiro e você gastar milhões em uma semana, realmente a execução orçamentária fica muito difícil, não consegue o dinheiro volta para o Tesouro da União. Associado a isso, aí veio a pandemia. A pandemia nos impôs redução da atividade econômica, desemprego, redução do PIB. O pouco do dinheiro público existente está sendo utilizado para irrigar programas sociais para as camadas menos favorecidas, o que eu concordo. Então, a grande conclusão, o financiamento público vai para um enorme quadro de restrição. Soluções aí que a gente vai trabalhar muito intensamente. Essa é uma, talvez, a preocupação principal pela função que a mim me compete.
Primeiro, o senhor vê alguma forma de alguma despesa que possa ser cortada, professor? Porque se já havia falta de dinheiro no ano passado e agora a previsão é de mais cortes, como é que vocês vão gerenciar esta crise financeira?
Aí é que a gente vai tentar imprimir o seguinte. Do povo da beirada do Guaíba, para o otimista, o vento sempre é ruim, para o pessimista, para o otimista, o vento sempre é bom, para o pessimista, o vento sempre é ruim, para o realista, a gente ajusta as velas. Então, a primeira coisa é uma melhoria da eficiência e qualidade do gasto interno da própria universidade. A gente está tentando, veja, a razão de ser da universidade, ela é materializada nas faculdades, nas 29 unidades acadêmicas. Ali não se mexe. Tá? Ninguém está mexendo em nada, na verdade a gente quer reforçar. Está diminuindo-se um pouco a estrutura administrativa central, a fim de relocar funcionários competentes nas unidades acadêmicas, já que concurso público, ingresso de novos funcionários, talvez lá para 2022. Com isso, duplicidade de funções que tinham em algumas áreas, a gente consegue também dar mais eficiência aí no gasto. Então, tem esse exercício, tem outra equipe aí também com muita experiência, um funcionário de carreira, o pró-reitor, tanto de administração como financeiro, é uma valorização, inclusive, das 6 pró-reitorias, 3 pró-reitores são servidores de carreiras, com carreiras dentro da URSS ali entre 30 e 40 anos de exercício em funções como aquela. Eles estão trabalhando nisso agora. A outra fonte é o seguinte, no exercício de autonomia, nós temos, pela Constituição, nós temos autonomia didático-pedagógica, mas nós temos autonomia administrativa financeira. Isso quer dizer, a administração patrimonial, recursos próprios, nós podemos também administrar. Isso quer dizer o seguinte, termos de execução descentralizada, dotações parlamentares, interação com setores, outros setores, públicos, privados, nacionais e internacionais, para aumentar o volume de recursos próprios. Então, uma maneira compensa a outra. Por exemplo, a Unicamp, que é uma universidade do estado de São Paulo, ela tem 1,7 bilhões no seu orçamento público e tem algo como uns 700 milhões já de recursos próprios. Então, a ideia é que, e aí entra a fé e a confiança na URGS, é que sim, a gente tem alguns enfrentamentos, alguns problemas, mas a solução de todos os nossos problemas, ainda bem, está dentro da própria URGS, porque nós temos capacidade de melhorar a qualidade do gasto interno e temos potência com os nossos grupos de pesquisa de interagir mais com a sociedade.
Deixa eu levantar um assunto com o senhor aqui, professor. Recentemente, o vice-presidente da República, general Milton Mourão, sugeriu mais uma vez... a ideia, aliás, que é muito bem recebida pela bancada desse programa, que é a possibilidade de pagamento de mensalidades por alunos que têm condições de custear a universidade pública, ou seja, aqueles que podem façam alguma contribuição ou paguem para custear aqueles que não podem, que têm menos condições. Qual é a sua percepção sobre esse assunto ou não é assunto para o senhor na sua gestão?
Olha, não, primeiro que a primeira greve de universidade no Brasil, em 1984, eu era estudante de engenharia, lá em Alagoas. Eu sou fruto, assim como a minha colega, de uma universidade pública, gratuita e de qualidade. Por quê? Porque educação é uma das maneiras de mudar de vida, né? A outra maneira de mudar de vida talvez seja a prisão. Eu prefiro a primeira opção, né? A educação como uma das formas da gente ter uma vida mais saudável, mais digna, mais repleta aí de, vamos dizer, felicidade. Então, eu, particularmente, defendo uma universidade pública, gratuita, de qualidade, inclusiva, democrática, plural, com todos os atributos. Inclusive, meu pós-doutoramento, eu tive a oportunidade de ir para a Universidade da Califórnia, com uma das universidades, todo o conjunto de campus lá na Califórnia, é considerado o local mais inclusivo do planeta Terra, com mais de 500 mil alunos, nos 11 campus espalhados ali em todo o território da Califórnia. A gente teve essa vivência algumas vezes, eu fui lá algumas vezes, inclusive dei aula como professor visitante. Mas, veja, eu faço muita força, escola, para controlar o que eu penso, e às vezes nem isso eu consigo, porque às vezes eu penso bobagem. Agora eu não posso me manifestar sobre o que os outros falaram, ainda mais o vice-presidente da República.
Eu falo isso só porque é uma ideia que vira e mexe aparece, né? Gravita, assim, como custear a universidade pública? Será que deve se cobrar, não deve se cobrar? O senhor não tem uma, uma ideia concebida?
Olha,
sobre isso?
Eu tenho um enfrentamento agora da semana, que é a continuidade administrativa, tá, que é enfrentar tudo isso, né? Agora, talvez sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Talvez a gente mostre aqui, com conjunto com os pró-reitores, né? Veja, o reitor, apesar do título, né, é mais um colega que está aguentando as cargas. Eu gosto de pensar que o papel do reitor equivale a um barco na beirada do Guaíba, ali remando. Os remadores aqui de Porto Alegre, né, ali o GPA, a União e tudo, uma guarnição com 8 remadores grandes e fortes. Esses são os pró-reitores. Qual é o papel do reitor? É o pequenininho, mais leve, em geral, o jovem há mais tempo, né, que está lá segurando o leme, lá atrás, né? Então, está olhando a direção, mas quem está fazendo força é os outros. Então, esses problemas de financiamento, de inclusão pedagógica e de diálogo é a nossa direção.
Professor, muito obrigado pela sua entrevista. Boa sorte à frente da URGS. E eu sei que o senhor usa essa figura do remador, porque o senhor tem na sua família um atleta profissional, né, que aliás disputa provas internacionais de remo, né?
A família toda, eu inclusive, tá? A família toda.
Ah, o senhor é remador também?
Eu era, estourei a coluna, uma hérnia de disco, agora eu só vou para bater palma ali para a família.
Tá bom. Muito obrigado, tá bom, professor então. Carlos Bulhões, novo reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.